Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Convido você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse. Nós chegamos na sexta carta, a carta dirigida a uma igreja localizada na cidade de Filadélfia. Eu preciso de 4 voluntários, rapidamente. Nada complicado. Divide esse pacote em 2, precisa de mais um. Pega lá com ele, com o Marquinhos, dá um para cada um, uma chavinha para cada um. O tema da mensagem hoje é: quem está com a chave? Aí no informativo só consta aí a igreja em Filadélfia, mas podem mudar aí o tema para quem está com a chave. Essa chavinha é para você lembrar quem está de fato com a chave, que vai ter a ver com um dos versículos da nossa mensagem. Ô, Brica, pode se distribuir na salinha também? Ih, estou esquecendo dos... Obrigado. Então vamos fazer a leitura de Apocalipse capítulo 3, de 7 a 13. Acompanhe aí na sua Bíblia. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Está com seus ouvidos abertos? Tem ouvidos todo mundo, né? Então não só me ouçam, mas ouçam o Espírito. Ouçam aquilo que Deus tem para dizer para você nesta manhã. Filadélfia fica hoje num país chamado Turquia. Como as demais cidades, Filadélfia estava imersa na idolatria, mergulhada no culto ao imperador. Era famosa a cidade por seus templos e pela adoração, festividades religiosas. E era a cidade mais nova das 7 que a gente tem visto aí no livro de Apocalipse, fundada mais ou menos em 150 anos antes de Cristo. Então, de 159 a 138 foi o período em que ela foi fundada ali, onde hoje é a Turquia, por Átalo II. Era também chamada a Porta do Oriente e também a cidade dos terremotos. Então tem tudo a ver com essa mensagem do Senhor Jesus, contextualizando esse ensino à realidade dessa cidade e daqueles habitantes. O nome foi dado pelo seu fundador, mas foi dado para o irmão Eumenes, que ele tinha um apreço, um carinho muito grande. E aí então acabaram dando o nome de Filadélfia, né? Onde você tem o prefixo aí, filós, filo, que é irmão, e adelfos, que é amor. E então você tem que essa palavra aí significa amor fraterno, amor de irmão. Acho que eu troquei, né? Filhos é amor, adelfos é irmão. A troca aí foi sem querer. Dentre as sete cidades, foi onde o cristianismo sobreviveu por mais tempo. E nós temos apenas duas cartas onde não há nenhuma crítica. A carta dirigida a Esmirna e essa de Filadélfia, onde não há nenhuma reprimenda, onde não há nenhuma crítica feita a essas pessoas. Como todas as cartas, no início Jesus se apresenta com algumas características, com alguns nomes, e nessa de Filadélfia ele se apresenta como santo e verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Não poderia ser melhor essa apresentação para uma igreja que vivia em santidade, que tinha entendido quem era Deus e aquilo que Deus esperava. E uma igreja onde não tem, então, correções, não tem crítica, porque ela tinha entendido a santidade de Deus. Ponto fundamental para a nossa caminhada cristã. Porque se Deus é santo, ele espera que aqueles que o seguem também sejam santos. Como verdadeiro, olhando para esta igreja que no seu interior tinha os chamados, as sinagogas de Satanás, que se diziam judeus, mas não eram, que mentiam. Então, um contraponto ali, Jesus como verdadeiro, não como um falso, como eram aqueles outros que se diziam cristãos. Quem é o pai da mentira? O diabo, sinagoga de Satanás. Então, aqui, para aqueles cristãos, crentes de verdade, no meio daquela igreja, que de fato viviam esse evangelho puro, Jesus se identifica como o verdadeiro, santo e verdadeiro. 1 João 5,20 diz, também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Você tem vivido reconhecendo a verdade? A verdade só está na pessoa de Jesus Cristo. E o texto continua, e estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Então, o Senhor Jesus aqui, ele se apresenta. E essas duas características são fundamentais para você que quer viver num mundo onde prevalece a mentira, num mundo onde prevalece a imoralidade, onde prevalece tudo aquilo que é contrário a Deus. Se você é um filho dele, e eu sei que você é, então aprenda a reconhecer cada vez mais a santidade de Cristo e a Cristo como sendo a verdade. E 1 João, Jesus se apresentou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele personifica a verdade. E ele traz uma mensagem verdadeira, então, para essa igreja. E para nós, a gente pode se apoiar e crer sem receio, porque esse Deus Santo tem propósitos puros, retos, e são verdadeiros, eles acontecem. Você pode colocar toda a sua confiança naquele que se apresenta como santo e verdadeiro. E ele tem a chave de Davi. O que significa? O que está por trás dessa ideia de alguém que tem a chave? Você está com uma chave na mão. O que a chave representa? Abrir a porta, né? Então, representa alguma coisa de posse, de domínio, né? Se eu tenho a chave do cofre, eu que mando, certo, Assir? Né? Então, essa ideia foi tirada lá de Isaías. Não precisa abrir agora, mas lá em Isaías 22, de 20 a 24, nós temos essa mesma linguagem, ali pensando em Jerusalém e Judá, onde a autoridade de Sebna, que era lá um administrador, foi tirada dele e colocada ali sobre Eliaquim, que era o chefe da casa do rei Ezequias. Seria hoje o quê? O chefe da casa civil? Enfim, algum cargo bem alto ali, abaixo do rei, que foi dito então que a chave tinha sido dada para ele, tirada de Sebna e colocada sobre Eliaquim. E na profecia de Isaías, um pouquinho mais adiante, nós temos que Eliaquim foi aquele que, no final, ele socorreu o povo de Israel. Então, quando Jesus diz que ele tem a chave de Davi, ele está dizendo que ele tem o poder, ele tem a autoridade. É ele que fecha e ninguém abre. É ele que abre e ninguém fecha. Então, ele se apresenta como santo, 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 como o verdadeiro e como aquele que tem todo o poder e toda autoridade no céu, na terra, debaixo da terra. Que poder que o Senhor Jesus tem? Ele tem o poder de fazer o que Ele quer. Domínio total sobre a igreja, sobre o reino dEle, sobre as autoridades que temos neste mundo. Ele que dá a garantia de que você e eu estaremos um dia no céu para toda a eternidade. Ele que abre, Ele que fecha. Ele que fecha, Ele que abre. Você está com uma chavinha na mão, tem essa pergunta: quem está com a chave? E aqui eu estou pensando, claro, nesse texto, a chave está nas mãos do Senhor Jesus. Mas se a minha vida não estiver debaixo dessa autoridade, desse poder, eu vou assumir um pouquinho essa chave que é devida somente ao Senhor Jesus. Então, uma mensagem que traz um conforto para essa igreja, dizer: olha, fiquem tranquilos, não importa o que vocês estão vivendo e passando, eu estou com a chave, eu controlo as portas que eu quero abrir, que eu quero fechar. Está na minha mão o poder e a autoridade. Ele como Senhor do universo e traz essa tranquilidade para essa igreja. Eu digo para você hoje de manhã: por que temer? Por que temer se Jesus que habita aí no seu coração, Ele tem a chave de Davi. Ele tem esse poder, Ele tem essa autoridade. O Senhor Jesus disse lá em Mateus também, palavras parecidas: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. O prazer do Senhor Jesus é abrir a porta para as nações, para que ouçam o Evangelho, para que se arrependam e o reconheçam como Senhor. O Apocalipse vai mostrar essa realidade de pessoas de todas as tribos, línguas, nações. Mas também Ele é aquele que tem a chave para quando alguém se rebela e não crê e não aceita, também impedir que entre no céu, na eternidade, no reino eterno de Deus. Mateus 10, 28 nos diz: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto como o corpo. É esse Jesus que você e eu devemos temer, porque Ele tem a chave de Davi, tem todo o poder e toda autoridade. E é esse que nós devemos nos curvar e aceitar o seu senhorio dia a dia. Apocalipse 1,18 também usa uma expressão muito parecida quando apresenta o Senhor Jesus no início do livro da Revelação. Aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Então fica muito claro para essa igreja um bálsamo, um conforto: olha, eu sou o santo. Vocês têm vivido, têm bebido de mim, porque eu vejo que vocês vivem em santidade. Eu sou verdadeiro, continue na verdade. E eu tenho controle, eu tenho poder e autoridade. E estou dando a vida para vocês. Mas aqueles que estão odiando vocês também, eu tenho a chave e a autoridade para dar o destino que eles merecem. A carta continua, versículo 8, dizendo: conheço as tuas obras. Isso é frase que se repete em todas as cartas. Um Senhor Jesus que está muito, muito consciente, muito sabedor daquilo que você e eu fazemos diariamente. Ele conhece as nossas obras. E Ele continua: eis que tenho posto uma porta aberta. E aqui é interessante porque a cidade de Filadélfia foi fundada para ser propagadora da cultura grega. Foi fundada com esse desejo de que fosse uma porta, uma porta missionária para a cultura helênica. Que fosse a cidade que da onde sairiam todo esse pensamento grego. E agora o Senhor Jesus diz: olha, vocês serviram como uma porta aberta para propagar uma cultura grega. Agora eu quero usar vocês para que vocês propaguem o Evangelho de Jesus Cristo. E vocês têm feito isso e continuem. Que vocês sejam uma porta para que outras nações e povos conheçam as boas novas do Senhor Jesus. Portanto, essa porta que ele abriu e que ninguém pode fechar é uma oportunidade para a igreja. É uma oportunidade de espalhar essas boas novas, esse evangelho. E eu quero dizer para você, Cristo abre portas e ele espera que nós trabalhemos. Está cheio de portas abertas, oportunidades que Deus dá para a sua vida, para a sua família, para essa igreja. Trabalhe, aproveite. Um dia essas portas vão ser fechadas, mas enquanto estão abertas e Deus abriu, então entre e seja fiel. E Deus dá muitas portas. Uma das portas que Deus tem aberto foi o nosso bairro aqui. Pessoas aqui à nossa volta, começando a ouvir o evangelho, receberam já cerca de 700 bíblias aqui nos arredores, convites para os cultos à noite. Se você também não está convencido de que é uma porta, então serão poucos a trabalhar. Mas se Deus tem aberto essa porta, assim entendemos, então venha trabalhar. Crianças, se chegar em julho, Deus está dando a graça de a gente ter contatos. Em termos numéricos, que não é a nossa primeira preocupação, ainda os bancos ainda estão, tem espaço. Mas o universo de pessoas que estão ouvindo aumentou. O contato com pessoas aqui à nossa volta aumentou bastante. Precisa de trabalhadores. E o Senhor Jesus diz, olha, eu deixei uma porta aberta. Ninguém pode fechar. E ele continua, você tem pouca força. Você tem pouca força. Eu não sei que tipo de pouca força essa igreja tinha, se era a quantidade de pessoas, se eles eram escravos, se eles eram pobres, se eles tinham pouca influência social e política na cidade, mas eles eram vitoriosos. Pouca força, mas eles trabalhavam, agradando a Deus, porque vocês guardaram a minha palavra. Ainda pensando nessa porta aberta, se a gente olhar essas cartas e essas igrejas como sendo históricas, cada uma delas representando um período da história da igreja, nós vamos chegar que Filadélfia é uma igreja que a gente poderia situar aí próximo do final do século XVIII, XIX, e a gente pode imaginar que essa igreja ainda está existindo. E dentro dessa igreja há um grupo de fiéis que estão aproveitando essa porta aberta. E você vai se lembrar de quantos e quantos pregadores, missionários e teólogos surgiram no século XVIII. Muitos dos que a gente ainda hoje lê e consulta vieram dessa época. Então me ajude. Jonathan Edwards é dessa época. George Whitefield, Moody, Hudson Taylor, Alexandre Mackay na África, George Grenfell, William Carey, Robert Morrison, Charles Finney, John Wesley, Charles Spurgeon, Martin Lloyd-Jones, mais recente, Arthur W. Pink, A.W. Tozer. Homens que foram levantados, usados por Deus, aproveitando essa porta, essa pregação do Evangelho. Se a gente olhar com esse olhar profético, quantos e quantos Deus levantou e que espalharam essas boas novas com essa porta que foi aberta no mundo. Quando a chave está nas mãos de Cristo, as portas se abrem e nós temos uma missão a cumprir. Essa igreja foi fiel nessa missão. E Deus espera que você e eu também sejamos fiéis nessa missão, como embaixadores de Cristo, missionários do reino de Deus. E somente quando nós vivemos esse projeto de Deus é que há verdadeira satisfação, alegria e sentido nessa vida. Você não foi criado por Deus e foi salvo para apenas ser um engenheiro que faz algumas plantas boas lá na sua empresa ou que vai dar aulas na ITEC. Claro, seja um bom profissional, faça com excelência, isso vai mostrar a quem você serve, mas há um ministério muito mais amplo de você ser luz ali por onde você anda e passa, vivendo no seu contexto e propagando não a cultura grega, não as suas ideias, mas o pensamento da palavra de Deus. Aproveite as portas abertas, porque o Senhor Jesus abriu e ele tem aberto. E você sabe as portas que ele tem aberto para a sua vida e quer que você aproveite tudo isso. Se a igreja tinha pouca força, mas eles guardaram a minha palavra e não negaram o meu nome. Jesus parabeniza essa igreja, dizendo, olha, apesar de tudo que vocês estão vivendo, vocês guardaram a minha palavra, vocês têm observado os meus mandamentos, vocês têm vivido esse evangelho. E eu vejo isso na santidade de vocês, eu vejo da forma como vocês procedem e falam, vocês não negaram o meu nome. Tão fácil numa cidade onde tinha, como as outras também, um culto ao imperador, então as pessoas ficavam divididas, adorar César ou adorar algum outro Deus, mas César era importante. Essa igreja tinha entendido e tinha consciência de que a adoração única deveria ser a Deus. E eles não caíram em adoração a César e aos cultos que eram feitos a ele. A vida imoral é uma forma de a gente negar o nome do Senhor Jesus. Uma vida durante a semana que não está focada no Senhor Jesus é uma forma de negar o nome de Jesus. E eles tinham muito claro ali, esses irmãos, aquilo que nós lemos em Mateus. Quem confessa o nome do Senhor Jesus diante dos homens, Jesus vai confessar diante do Pai. Se você confessa o nome de Jesus aqui na terra, se você levanta a bandeira de ser cristão, se você fala desse nome poderoso, então o Senhor Jesus lá no céu, ele está dizendo a Deus, ao seu Pai, olha, a Estefania lá em Ribeirão Preto, ela está falando de Jesus. A Dona Irene, lá em Mariporã, ela, naquela situação, ela me glorificou. A Luzia, lá na ETEC, naquela aula específica, ela apontou para quem realmente é dono e senhor da nossa geografia. E assim por diante. Aquele que confessa o nome de Jesus na terra diante dos homens, Jesus o confessará diante do Pai que está nos céus. Já pensou na implicação do seu viver? Não só aqui, agora, domingo, mas amanhã, terça, quarta, quinta. E eu faço a pergunta, quem está com a chave? Quem está com a chave? É o Senhor Jesus que realmente está dominando e controlando a sua vida, os seus pensamentos, o seu proceder? Caminhando mais um pouquinho, nós chegamos no versículo 9. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Tudo indica que esses judeus não eram judeus de nacionalidade. É um grupo religioso, gnósticos, que queriam assediar a igreja, que queriam perturbar, que queriam tomá-la, talvez se achando por terem adotado comportamentos judaicos e seguir alguns rituais. Então, de repente, se verem como sendo a verdadeira igreja, os escolhidos por Deus, mas eles não tinham entendido a obra de Cristo na cruz. Não era o Israel espiritual, porque o Israel espiritual é composto de todos aqueles que creem. Todos aqueles que creem no Senhor Jesus, então, pela fé, são descendentes de Abraão. E eles, então, eram esse grupo, pelas características, pelo coração, por aquilo que Jesus via, identificados como sinagoga de Satanás, ou seja, nada a ver com o santo e verdadeiro, mas seguindo uma outra doutrina, achando que eram os escolhidos e a verdadeira igreja, mas reprovados por Deus. E olha só que interessante, Deus fala que esses da sinagoga de Satanás, eles se prostrariam diante daqueles que de fato são a igreja de Cristo e reconheceriam que são amados pelo Senhor Jesus. Reconheceriam que os verdadeiros cristãos realmente detêm esse amor do Senhor Jesus. Interessante isso, eles seriam humilhados, E é o que vai acontecer com aquele que não reconhece o senhorio do Senhor Jesus. E seriam, então, colocados diante desses verdadeiros fiéis e teriam que admitir e reconhecer quem, de fato, é a igreja amada pelo Senhor Jesus. Nós, como igreja de Cristo, nós recebemos esse amor do Senhor Jesus. E a igreja de Cristo é que detém essa mensagem do amor para ser transmitida e anunciada aos outros. A igreja é esse lugar onde esse amor deve aparecer. Quando alguém entra nesse salão aqui, qual que seria a melhor mensagem que ele deve receber, que ele deveria receber da parte de Deus? O amor que foi derramado em nossos corações. E com esse amor, então, que a gente recebe, que a gente se interessa, que as pessoas sintam que são amadas. Isso exige de nós, isso exige que nós saiamos de nós mesmos e consigamos ir na direção do outro. Esses daí, eles reconheceriam, não para se arrependerem, mas apenas para atestar que eles estavam errados e que permaneceram duros. Mas como deve ser gostoso para esses poucos, fracos aos olhos de Deus, mas vitoriosos, ter essa confirmação. Nós não vivemos em vão. Nós não sustentamos esse ensino em vão. Nós, de fato, somos propriedade desse Deus e amados por Ele. E conhecer que eu te amei. Segurança de ser amada é muito boa, não é verdade? Basta ver os casais aqui. Qual que é o desejo de uma esposa, de um marido? De ser amado, simplesmente ser amado. Né? Então imagina que preciosidade saber que você e eu somos amados do Senhor Jesus. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo. Uma igreja que, pelo que consta aqui, então se pensando historicamente já começou, mas ela vai chegar até a tribulação. Tudo indica que essa grande provação, essa provação que há de vir sobre o mundo inteiro, se refere à tribulação. Mas ela seria poupada. Ela seria poupada desse momento. Então nós, pré-tribulacionistas, usamos esse texto para dizer, olha, tem aí essa expectativa gostosa de que a igreja será arrebatada antes de entrar nessa grande provação que vai afetar o mundo inteiro. Ou se não é exatamente um pouquinho antes, mas no início dessa tribulação. Mas o que importa é que para essa igreja que estava sendo provada, que estava sendo tendo uma vida difícil, odiada por esses da sinagoga de Satanás, olha, você tem sido perseverante. A perseverança é uma marca do Filho de Deus, não é um requisito. Tem muita gente dizendo que a perseverança é o jeito de eu ser salvo. Não, é simplesmente um resultado daquele que já creu no Senhor Jesus. Aí ele persevera e ele entende o valor da perseverança aos olhos de Deus. E porque essa igreja tem vivido nessa constância, nessa perseverança, nessa fidelidade, eles seriam guardados da hora da provação que haveria de vir sobre o mundo inteiro. E o texto aqui, ele não fala serem guardados em meio à provação. A palavrinha aí grega diz que guardados da provação. Então, a língua original dá também essa ideia clara de que eles seriam poupados, e não durante essa provação, mas seriam tirados, e eles não passariam e não viveriam esse período da tribulação. O Senhor Jesus está voltando. A igreja primitiva já tinha essa expectativa, já achava que Jesus estava aí voltando naqueles dias. Assim que Jesus subiu ao céu, eles já estavam esperando a volta dele. E assim que você e eu devemos viver, venho sem demora, e para essa igreja também foi dito isso. E o que a gente deve fazer? Já que ele ontem, né, a gente viveu isso, ele não voltou hoje, não sei se volta amanhã ou se volta hoje à tarde. E ele diz aqui como é que nós devemos viver: conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. É como se ele fala assim, ó, continua, persevera, não desista, seja constante, para que ninguém roube a tua coroa. E a coroa aqui não é salvação, mas é recompensa, é prêmio, é galardão. Então, continue, conserva o que tens. Já era uma igreja que estava aí vivendo essa oportunidade da porta aberta e anunciando o Evangelho, vivendo em santidade, vivendo em verdade. Continua, continua, conserva o que tens. Não desista. O Senhor Jesus está voltando. Esse é um jeito de viver que nos anima. Jesus está voltando, isso é real. Então continua, não desista. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus. E daí jamais sairá. Era uma cidade que sofria terremotos. E especialmente um no ano 17 depois de Cristo, a cidade quase foi completamente destruída. E as pessoas, até com tanta incidência de terremotos, viviam em tendas. Era comum rachaduras nas paredes, essa instabilidade, essa insegurança. E até hoje, tem alguns países aí que tem isso, as pessoas vivem um pouco atemorizadas aí, né? Então imagine esse povo ali vivendo, tendo a história desses vários terremotos, essa realidade rondando, e o Senhor Jesus se apresenta e diz assim, ó, vou fazer vocês uma coluna. Uma coluna, não uma coluna que vai cair como várias já caíram, mas uma coluna no santuário de Deus. Uma coluna no templo de Deus, e da onde vocês jamais sairão. Uma esperança segura e certa, lá não vai ter terremoto, mas vocês vão ser essa coluna segura e para todos sempre, onde sobre essa coluna seria gravado o nome de Deus, o nome da cidade, da nova cidade, Jerusalém, e também um novo nome do Senhor Jesus. O que são esses nomes todos? E achei, lendo lendo como acontecia esses cultos e onde tinham essas colunas. Então, se houvesse lá uma coluna dedicada a César no seu templo, então sobre aquela coluna tinha o nome dele, tinha o nome do pai, tinha desde quando ele começou o seu reinado, tinha a cidade de origem dele. Então tinha algumas informações que identificavam quem entrava, a quem era a adoração e aquele culto era dedicado a quem. Também tinha nome de sacerdotes, de autoridades. Então a pessoa chegava e ali na coluna, naquele templo, né, e nas colunas, eles sabiam então onde eles estavam entrando e quem era adorado e cultuado ali. Então já pensou quando o Senhor Jesus está dizendo, olha, eu vou te fazer uma coluna e vou colocar o nome do meu Deus para saber que a gente chegando lá no céu, a gente está entrando num templo que é de Deus, onde Ele é o adorado, Ele é o exaltado, mas eu vou levar essa marca desse nome de Deus. O nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém. E aí a gente pode pensar em Filipenses 3:20, onde diz que a nossa pátria não está aqui, a nossa pátria é celestial. Então a identificação de realmente a minha origem e a minha vida, onde vai ser? Vai ser ali, já pelo nascimento, pelo novo nascimento, eu já não sou mais daqui, mas eu pertenço a uma outra cidade, a Nova Jerusalém, a minha pátria é celestial. E o novo nome aqui do Senhor Jesus, tem algumas questões difíceis na Bíblia, né? Mas pensei, puxa, poderia ser esse novo nome de Jesus glorificado. Hoje nós conhecemos Jesus como morto e ressurreto. Mas esse nome glorificado a gente ainda não o conhece. Aí nós não estamos ainda semelhantes a Cristo. Mas quando a gente chegar lá, longe da nossa natureza pecaminosa, então a gente vai descobrir esse nome e a gente vai entender melhor o que é esse Jesus glorificado e nós glorificados por esse nosso Deus. Então para essa igreja, olha, não desista, o vencedor, aquele que continua vivendo em santidade, em verdade, aquele que já entendeu o que Cristo fez, que está aproveitando essas portas abertas, ou seja, ele está mostrando que realmente a conversão foi verdadeira e ele vive verdadeiro. E para esse vencedor, então, será como uma coluna no santuário do Deus eterno, com todos esses nomes. E dali jamais, jamais saindo, jamais deixando, onde será para todos sempre com esse nosso Senhor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A mensagem é divina, as promessas são divinas, as advertências são divinas, portanto o imperativo também é divino. O Espírito continua falando para aqueles que têm ouvidos abertos, atentos e que querem caminhar com esse Jesus santo e verdadeiro. Não queira segurar a chave da sua vida, do seu futuro. Entregue a chave para quem realmente já disse que tem esse poder e autoridade. Essa chavinha aí para você lembrar amanhã, depois, quando você abrir sua Bíblia, se você colocar dentro. Olha, a chave tem que estar naquele que realmente tem o poder e a autoridade, o controle de todas as coisas. E eu queria terminar dizendo quatro seguranças que esses experimentaram. Esses de Filadélfia, no meio de uma igreja onde tinha muita gente, mas que fazia de conta. Tinha lá um remanescente, um grupinho pequeno. E a gente vê que à medida que a gente caminha nessas cartas do Apocalipse, cada vez o grupinho de fiéis é menor. Cada vez menor. Mas sempre Deus levantou e preservou um grupinho que desejou viver seriamente o Evangelho e se identificar com o Senhor Jesus. Se a chave está nas mãos do Senhor, se Ele de fato tem esse controle sobre a sua vida, sobre a sua mente, sobre o seu coração, você vai viver a segurança no caminho. As portas estão abertas. Se você seguir e viver e aproveitar essas oportunidades, que são portas que Deus abriu, você vai ter segurança, sua vida vai ter sentido, vai ter uma razão de existir. E essa igreja aproveitou essa porta aberta e eles tinham segurança no seu dia a dia. Não perderam o foco. Não, agora vou me preocupar com as minhas coisas. Estavam preocupadas com aquilo que é de Deus, que é a missão de Deus, com aquilo que é eterno. A segunda segurança é saber que você e eu somos amados. Não importa se há inimigos, se há ódio, se as coisas não estão redondinhas como você desejaria. Ah, mas eu estou sem trabalho, eu estou doente, e tem conflito em casa. O amor não é medido pela ausência de problemas. O amor já foi provado por Deus quando seu filho morreu na cruz. E Ele garante que Ele te ama. E essa certeza, Ele quer que você a tenha. E nunca duvide dessa declaração de que Ele te ama. Segurança na aprovação, eu te guardarei dessa hora da aprovação. E nós temos promessas de que durante a nossa vida somos tentados, há aprovações. Mas Deus, Ele provê o livramento, o socorro. 1 Coríntios 10:31 nos fala isso. Então você pode viver com a segurança de que mesmo que há situações difíceis, tentadoras, e que vem te provar em várias áreas, com o Senhor Jesus, há a segurança de sermos livrados disso, para não cair em pecado. E a quarta segurança é a segurança eterna, de que nós estaremos ali no templo de Deus, e dali jamais sairemos. Segurança no caminho, segurança de ser amado, segurança na aprovação e segurança eterna. Um segredinho, grave a eternidade nos seus olhos. Sua vida aqui vai ser muito mais fácil. Grave a eternidade nos seus olhos. Nós estamos de passagem. Não invista todas as fichas naquilo que está acontecendo aqui. Invista pensando na eternidade. Invista olhando para o futuro. Aí você não vai se perder. E não vai acumular tesouros aqui, mas vai acumular tesouros no céu. Essa igreja tinha entendido isso. e que assim também você e eu entendamos e vivamos de verdade esse olhar para aquilo que é a nossa pátria celestial. E que cada um seja essa coluna nesse santuário de Deus, levando o nome do Senhor Jesus, levando realmente onde está o meu coração, a minha origem, que é no Senhor Jesus. Vamos curvar as nossas cabeças, vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela graça de termos conhecido o Senhor Jesus, esse santo, esse verdadeiro. O Senhor se revelou a nós, que privilégio termos sido escolhidos, fazermos parte do Teu povo. Senhor Deus, é muita graça. Obrigado por esse presente da vida eterna, essa perspectiva e esperança futura, certa, não porque os nossos olhos estão enxergando, mas a fé que o Senhor colocou em nós nos dá essa certeza, essa garantia. Obrigado porque quando de verdade e de fato a chave da nossa vida, dos nossos pensamentos, coração está nas Tuas mãos, nós não temos o que temer e nós queremos viver assim, Senhor Deus, seguros no nosso caminho, seguros desse Teu amor, independentemente das circunstâncias, seguros de que o Senhor está conosco em meio às provas e a segurança de que o Senhor não vai nos deixar cair naquilo que se apresenta para nos derrubar. O Senhor provê o livramento e a segurança de que estaremos para todos sempre com o Senhor ali no céu. Obrigado, Deus, por esta carta que nos ensina, que nos anima, nos fortalece e que nós saibamos não olhar para necessariamente as grandes quantidades e os números apenas, mas consigamos olhar que o Senhor tem preservado outros que também querem fielmente andar e seguir o Senhor Jesus. Assim como no tempo de Elias, o Senhor tinha outros 7.000, e obrigado porque tem muitos espalhados ainda neste mundo, e que nós saibamos realmente nos amarmos uns aos outros, a tal ponto que essa mensagem fique cada vez mais clara e que o mundo queira também, não só reconhecer que o Senhor derramou esse amor na igreja, mas também se render e se entregar àquele que amou, que deu o Seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em nome de Jesus. Amém.